O assunto hoje, para começar, é andropausa. Para quem não sabe o que é andropausa, usando um portuguesinho assim para você entender, é a menopausa masculina. Acontece para os homens, sim, só que a maioria dos homens não presta muita atenção nisso e acha que isso é coisa de mulher. Menopausa é coisa de mulher, sim, mas andropausa é coisa de homem. Então, nós vamos conversar com o Dr. Mauro Costa, que é urologista, trabalha lá na Clínica Neon e veio gentilmente aqui conversar conosco no estúdio da rádio. Para quem eu dou bom dia. Bom dia, doutor.
Bom dia, Mirelle, tudo bem?
Bem, que bom.
Sempre um prazer conversar com vocês aqui na Rádio Planetário, aí, que é um espumoso em região, né? Da cidade qual eu trabalho e adoro vir para cá conversar com vocês aí.
Vou que terra um boa, né, doutor?
É uma terra muito boa.
É verdade. Doutor, a gente tem visto campanhas chamando a atenção dos homens para andropausa. Primeiro foi o câncer de próstata. São várias coisas que os homens se descuidam, né? O porquê, não sei se preconceito, se porque acham que com eles não acontece, como às vezes a gente mulher também acha que com a gente não. Mas algumas coisas são certas que acontecem, como a menopausa nas mulheres e a andropausa nos homens. Nós podemos explicar para as pessoas o que é a andropausa, doutor?
Claro, Mirelle, com o maior prazer. Então, a andropausa, né, da mesma forma que acontece, como tu bem falaste, a menopausa na mulher, a andropausa também acontece no homem, tá? Nos últimos anos, ela teve a sua nomenclatura alterada um pouco.
Ah, é? Ah,
sim.
Tudo muda.
Tudo muda, exatamente. E eu já vou explicar o motivo, que é bem plausível, tá? Sempre se chamou esse período da vida do homem de andropausa, né? Que seria o período onde os hormônios masculinos, né? Principalmente a testosterona, que é o principal hormônio masculino, começam a decair, certo? Porém, na mulher, quando ela tem a menopausa, a gente tem uma época de vida muito bem definida. É claro, tem algumas exceções, algumas mulheres têm menopausa precoce, outras mulheres demoram mais para entrar na menopausa, né? Mas é sempre ali numa década muito bem definida, ali em volta dos 50 anos de idade, né? O homem não. O homem varia muito a época da vida que vai começar a decair os hormônios. Uma coisa é certa, a testosterona, ela decai em média 10% do seu valor, né? 10 a 12% a cada década de vida, certo? Então ela vai decaindo aos poucos e alguns homens, a grande maioria dos homens, começa a sentir alguns sintomas da andropausa lá por volta dos 60 anos. Alguns por volta dos 65, alguns por volta dos 70, alguns por volta dos 80. E a gente tem aqueles homens, né, que realmente dizem, não, eu nunca senti nada, eu continuo com a mesma vitalidade e tudo mais. E o que pode não ser uma mentira absoluta, tá? Veja bem o que eu tô falando, isso é uma exceção, né? Todo homem vai ter algum grau de vai ter alguma perda, né, alguma baixa de hormônios masculinos, de testosterona, mas tem alguns que não sentem tanto isto, tá? E por isso se mudou o nome. Em vez de ser andropausa, que seria, teoricamente, uma pausa da produção dos hormônios, né, se mudou o nome para uma sigla que se chama DAEN, que é, se chama disfunção androgênica do envelhecimento masculino, tá?
Tudo pro homem é mais fácil. A mulher na menopausa tem calorão, né? A maioria, os calorões, que tá quente, daqui a pouco tá frio, tem mal-estar. A mulher tem uma porção de coisa, o homem tem o quê? Nada.
Então, não, tem bastante sintoma sim, tem bastante sintoma sim, então... Os sintomas dessa disfunção androgênica, né? Vamos chamar de andropausa aqui entre a gente, porque a nomenclatura mudou mais no meio médico, mas entre os pacientes não tem por que a gente parar de chamar de andropausa, né? A nomenclatura, os sintomas, então, da andropausa seriam, né, a falta de libido, é um deles,
libido, né? Libido é vontade de fazer amor.
Vontade de ter relações, né?
Isso.
Isso é o principal que os pacientes vêm no consultório se queixar, né? Então, eles vêm no consultório se queixar quando começa a faltar libido, quando começa a disfunção erétil. Mas isso é, digamos, né, como diz o ditado, a ponta do iceberg. A andropausa é muito maior que isso. A andropausa é falta de disposição para trabalhar, falta de disposição para levantar da cama, né? E não digo cansaço. Cansaço todo mundo tem. É realmente aquele paciente que não tem mais disposição para fazer as coisas diárias, que se sente fraco, que se sente cansado, né? Se sente muito indisposto, que começa a perder massa muscular, né? Então, o paciente, quando começa a definhar a testosterona, baixar a testosterona, ele começa a perder massa muscular. Ele fica com aquele tecido flácido, né? Ele começa a perder massa mineral óssea, certo? Começa a definhar mesmo o corpo, né? Ele também começa a ganhar peso, começa a ganhar gordura, começa a ganhar, né, barriga, certo? Começa a ter alterações de humor, começa a ficar muito irritado, muito estressado, alterações de sono e, inclusive, pode ter aqueles calorões também.
É,
né?
Mesmo? Eu não pensei pode, que fosse tanto assim.
Pode também. Por isso que eu digo, existem vários graus, né? Por isso que até o termo é diferente. As mulheres são muito regulares nesse, quando a gente fala de menopausa, né? Com algumas exceções, mas os sintomas são muito parecidos numa época de vida muito parecida. No homem, não. No homem pode ter tanto essa variação de sintomas quanto a variação do período que começa a ter esses sintomas, né? Voltando lá ao que eu disse antes, né? Não pense que não vai ter homens, né, que vão estar com seus 80 anos e que nunca tiveram. Alguma coisa eles vão ter.
Que nem mulher também.
Que nem mulher. Mas talvez aquele homem chegue com 80 anos e realmente ele tenha libido, tenha vontade de ter relação com a sua companheira ou de procurar um relacionamento, né? Mas ele pode estar mais irritado, ele pode estar dormindo mal, ele pode ter perdido massa muscular. Pode não, é muito provável que ele tenha, só que ele não procura o médico por isso. Já viu algum médico perder, um senhor ir procurar um médico porque, ah, eu estou perdendo um pouco de massa muscular e ganhando peso? Ele não vai por causa disso. Ele vai te procurar quando pega na questão sexual, na questão do libido, na questão da disfunção erétil, que como eu falei, é apenas o mínimo dos sintomas, né, dessa condição chamada andropausa. Né? E é basicamente causada aí pelos declínios dos níveis de testosterona.
Mas isso também tem tratamento, da mesma forma que para as mulheres.
Claro, claro, tem tratamento e prevenção. Tá? Vamos pegar um exemplo aí. A gente pega dois senhores de 75 anos de idade, né? O que hoje em dia já a gente
não são senhores,
né? A gente já considera. Pega aí uma pessoa de 75, um homem de 75 anos de idade que praticou exercícios físicos a vida inteira, que não fumou, que bebia eventualmente em algum evento, em alguma festa, algum jantar. E pega um homem que fumou a vida inteira, que nunca praticou exercícios físicos, certo? E que gosta também de pisar um pouquinho mais fundo na bebida alcoólica. Esses dois homens, eles vão ter uma diferença muito grande em relação hormonal e em relação à qualidade de vida. Se eu pegar esses dois homens de 75 anos, eu aposto contigo que o cara que fez exercício físico, cuidou da saúde, não fumou, bebia com moderação, eu aposto que sim, se ele te disser que tem uma vida sexual ativa, pode apostar que ele está falando sério, que ele está falando a verdade, porque esse paciente provavelmente vai ter níveis de testosterona bons, circulante, esse paciente ele vai ter disposição para o dia a dia, vai ter disposição para ter relações sexuais, sim. É muito provável. Se a gente dosar a testosterona dele, muito provavelmente ela esteja em níveis fisiológicos, em níveis normais. Agora, se a gente pegar o paciente de 75 anos que está com sobrepeso, que não se cuidou, que nunca pisou, nunca botou um tênis para dar uma caminhada. Quando eu falo atividade física, todo mundo pensa, ah, é academia, é fazer isso, fazer aquilo, né? Não, é botar um calçado, fazer uma caminhada. E também não é o que a gente diz, ah, mas eu trabalho o dia inteiro na lavoura. É óbvio que eu sei que você faz muita força trabalhando no seu serviço, que você gasta muita energia, mas você tem que gastar um extra do basal e sem todo o estresse do teu trabalho. Quando está fazendo o teu trabalho, ele exige concentração, ele exige, né, uma série de coisas, e o exercício físico é justamente para te aliviar aquele estresse, né, uma das coisas, dos benefícios. Então, esse homem que não se cuidou a vida inteira com 75 anos, eu aposto contigo que ele não tem mais o mesmo libido, ele já tem disfunção erétil, ele já tem um cansaço maior, uma falta de disposição maior, e isso não está ali nos 75 anos. Ele deve ter começado lá atrás, nos seus 60 anos de idade, a ter isso, né? Então, o que, que eu quero chegar com isso? O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que exercício físico, né? Não fumar, bebida alcoólica com moderação, cuidar da alimentação, cuidar do peso, são formas de prevenir e de postergar a andropausa. Quanto mais tu cuidar da tua vida quando tu é jovem, mais tarde tu vai sentir esses sintomas da andropausa. E a testosterona é muito ligada a isso, né? É muito ligada mesmo. Inclusive, tem pacientes assim, ó, que chegam com níveis normais de testosterona, mas com esses sintomas que a gente está falando aí. Por quê? Ele tem nível normal de testosterona, mas a testosterona não funciona bem no corpo dele. Por quê? Porque ele tem muita gordura, né? E a testosterona, quando chega naquela gordura, vamos falar em... não vamos entrar em termos científicos, vamos falar em termos bem, sim, leigos, é como se a gordura pegasse a testosterona para ela e ficasse ali. Uhum. Então, ela não é bem utilizada. Inclusive, ela pode se transformar em hormônio feminino, né? Não um hormônio feminino, a gente tem estradiol também no corpo masculino, mas ele é um hormônio predominantemente, né, feminino. Então, ela pode, é como se a gente pegasse aquela testosterona, ela não fosse bem utilizada, né? Então, não adianta tu repor testosterona, por exemplo, num paciente, já entrando num dos tratamentos, né, num paciente que tem níveis normais de testosterona, mas não faz atividade física, é obeso, né, fuma e tudo mais. É que nem a gente pegar um copo de 300 ml de água, e aquele copo já está com 300 ml de água. Aí você pega mais 2 litros e despeja no copo. O que, que vai fazer? Ele vai esparramar e vai continuar com os mesmos 300 ml de água. Uhum. Essa frase nem é minha, é de um grande estudioso de Harvard, que professor Morgan Thaler, que fala, né, ele dá esse exemplo, né, sobre a testosterona, que não adianta tu repor a testosterona num paciente que não tem hábitos saudáveis de vida, que não se cuida, que não foram corrigidas outras coisas. Então, já vamos entrar também agora, já puxei o gancho, né? Entrar, sim, um pouco no tratamento. Então, o tratamento começa basicamente por exercício físico, não fumar, não beber, cuidar da alimentação, né? Ter hábitos saudáveis de vida. Passando por isso, a gente tem outras coisas que a gente tem que ver. A gente tem que ver se esse paciente não é diabético, se for diabético tem que corrigir. Se ele tem níveis normais ou não de colesterol, né? Se tiver um colesterol alto, triglicerídeos altos, a gente tem que corrigir também, né? E depois que a gente corrigiu esses hábitos de vida, né? Que a gente botou, né? Botar o paciente fazer um exercício físico é metade do caminho, tá? Uhum. Porque ele já vai puxar várias outras coisas, já vai fazer perder peso, já vai fazer melhorar o colesterol, já vai fazer vários outros benefícios, controle de estresse e tudo mais. Depois disso, o paciente corrigiu tudo isso, né? Claro que a gente vai fazendo as coisas, né, manejando, claro, ao mesmo tempo. Claro. Aí sim, aí a gente tem a reposição de testosterona, né? Para pacientes que estão com níveis baixos de testosterona, a gente hoje em dia tem várias apresentações desse hormônio no mercado, né? Que inclusive, vamos já puxar outro gancho, não precisa hoje em dia nem ser especialista para prescrever isso, né? O pessoal aí nas academias aí usa a Reverir, as, né, jovens, exatamente, né?
Mas doutor, isso aí é muito perigoso.
É muito perigoso, né? A gente até pode puxar, vamos de repente puxar esse gancho aí, sim, depois, né? Que acho que é bem importante a gente conversar sobre isso, importante, né? Mas só falando aí da parte da andropausa, então a gente tem várias maneiras de corrigir com a testosterona, né? A gente tem testosterona injetável, a gente tem testosterona que é em forma de gel, que o paciente levanta de manhã e passa um gel no corpo, né? Existe até em outros países, aqui no Brasil não tem, mas existe a testosterona via oral. Ela não é muito tolerada, os comprimidos, porque tem que tomar várias vezes ao dia e os níveis de testosterona flutuam muito, né? Então, o melhor hoje em dia ainda, ou é a injetável, né? E aí a gente tem apresentações de uso semanal, apresentações de uso trimestral, que geralmente são as preferidas e as mais seguras, né? E a gente tem essa apresentação em gel também, que o paciente usa todo dia de manhã. Normalmente melhora muito a vida do paciente, e principalmente do paciente que precisa. O paciente que não tem uma indicação correta do uso da testosterona, ele não vai notar mudança, justamente por aquilo que eu te falei. Não adianta só fazer testosterona e não mudar algumas coisas na tua vida. Ah, mas então tu quer dizer que eu não fiz exercício a vida inteira e agora tu quer me botar numa academia com 70 anos de idade? Não, tudo são passos. E é o que eu digo, hábitos saudáveis puxam hábitos saudáveis, hábitos ruins puxam hábitos ruins. Né? Inclusive tem aquele livro O Poder do Hábito, que eu recomendo que leiam, que é muito bacana, né? E fala mais ou menos algumas coisas nesse sentido. Que eu quero dizer? Se tu pegar e começar a fazer um exercício físico, vamos dizer, eu nunca fiz nada de exercício físico, eu estou com 70 anos de idade. Se eu começar a fazer uma caminhada duas vezes por semana, 30 minutos. Primeira semana eu vou fazer 30 minutos. Ah, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo. O que você faz das 6 às 7 da manhã? Dorme? Então, de repente, começa a levantar um pouco mais cedo. O que você faz de noite? De noite é um pouco mais difícil, que a gente chega cansado em casa, mas também dá para ir das 8 às 9 também, o exercício vale, das 8 às 9 da noite, das 9 às 10 vale também. E no final de semana? Final de semana não tem 30 minutos no sábado, no domingo? Se fizer sábado e domingo, já são duas vezes por semana. Né? Se começar 30 minutos por dia e fazer exercício físico, talvez tu chegue em casa de noite, hoje eu fiz exercício físico, não vou fazer uma fritura de janta. Vou fazer alguma coisa mais leve, fazer uma salada, vou fazer um frango grelhado ali sem gordura, vou fazer alguma coisa para me cuidar mais. Dali no outro dia, né, passou uma semana, duas semanas, subiu na balança, viu que perdeu um quilo. Já vai, né, também, vamos, em vez de fazer 30 minutos essa semana, vou fazer 40. E assim tu vai indo, dali a pouco tá fazendo uma hora de exercício, dali a pouco tá fazendo 3 vezes por semana, outra semana tá fazendo 5 vezes por semana, dali a pouco se empolga a fazer uma academia. Dali a pouco as coisas vão indo devagar. Só que o erro das pessoas é justamente o contrário, é achar que tem que ser tudo de imediato. Tu faz exercício físico durante uma semana, já tem que perder 5 quilos. Isso não vai acontecer, não tem milagre. Né? E aí começa a vir as coisas. Dali a pouco, hoje eu não vou fazer exercício. Já que eu não fiz exercício, eu vou pedir um X, uma coca.
Vou tomar uma cervejinha.
Tomar uma cerveja, né? E tu não pode ser radical. A minha opinião é o seguinte, tudo na vida tem um equilíbrio, né? Tu não pode ser radical e cortar tudo da tua vida. Mas tem que ser uma transição adequada, né? Tu pode tomar tua cervejinha, pode tomar teu vinho, pode encomendar um X, pode encomendar uma pizza com a tua família, claro que sim, né? Mas tem que ser dosado, isso aí não pode ser a tua rotina, isso aí tem que ser a tua exceção. Né? Então também entra essa parte de a gente conversar com os pacientes nisso. E a andropausa, ela tem todo esse aconselhamento, né? Que é um aconselhamento de estilo de vida, né? Um aconselhamento do paciente se saber que os seus hormônios estão caindo, identificar os sintomas dele, tratar da forma correta, né? Tratar quando é preciso tratar com hormônio de testosterona. E fazer algumas mudanças na vida que geralmente o paciente responde muito bem.
Na verdade, essas mudanças elas podem começar a ser feitas antes.
Devem, né?
Devem, na verdade. É. Porque aí vai chegar mais tranquilamente lá no período da andropausa. Uma coisa que eu acho interessante é que, como o senhor falou, os homens só vão quando começa a disfunção erétil, né? Mas deveriam ir antes, da mesma forma que o câncer de próstata ele só é descoberto lá adiante, porque os homens têm certo receio em, né, em fazer os exames e esquecem que o exame é em último caso, que existem outros exames, né? Da mesma forma, andropausa. Não precisa esperar, usando o termo mais feio até, não precisa esperar ficar broxa, como eles dizem, eu tô broxa, que é isso? Não precisa esperar isso, pode ir antes para evitar, né?
Exatamente. Até porque a gente até estava comentando antes de entrar no ar aqui, né? A disfunção erétil, né, que é a impotência sexual, é um termo diferente da andropausa.
Bem diferente.
Bem diferente, é uma outra patologia, uma outra coisa que tem muito assunto para conversar sobre isso, né? E a falta de libido, a disfunção erétil, ela está na andropausa, mas é o mínimo, é 1% ali, é a ponta do iceberg da andropausa, que é uma coisa muito maior, com muitos outros sintomas, que envolve alterações, né? Inclusive tem até alterações cognitivas, né? Por exemplo, o paciente ir perdendo memória, ir perdendo algumas habilidades cognitivas e tudo mais, também são sintomas aí, né? De um corpo que já não está sendo, entre aspas, alimentado por níveis, né? Por altos níveis de testosterona. Então, a disfunção erétil é um tema à parte. Hoje em dia, a gente tem muito paciente jovem com disfunção erétil, né, que acaba sendo por vários outros problemas, principalmente problemas psicológicos, né? Então, a gente está vivendo uma geração, a gente está vendo uma geração crescer de adolescentes, de adultos jovens que têm problemas psicológicos que levam à disfunção erétil plena, né? Que tem que fazer tratamento psicológico ali para voltar a ter ereções satisfatórias.
É físico, né?
Exatamente, né? Que eles pensam que tudo é ligado à testosterona e não é, né? Tem muita doença da cabeça aí, né? Que as pessoas não conseguem identificar ou não vêm procurar ajuda ou não tratam a tempo e deixa virar uma bola de neve e aí acaba fazendo isso. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a disfunção erétil não é só testosterona, pelo contrário, né? Ela, algumas vezes ela é testosterona, a disfunção erétil, a impotência sexual, algumas vezes é testosterona. A andropausa, não, a andropausa sempre é testosterona, né? Mas isso não quer dizer que o tratamento seja só testosterona. O tratamento é muito maior que isso, né?
Nós estávamos falando, doutor, da reposição de testosterona. A gente vê aí um monte de cara bombado, vai na academia, eu já vi até casos de hormônios de homens que colocaram o que a gente chama de aquelas injeção para cavalo.
Sim,
né?
Sim.
E isso aí não vai repor da forma certa e não vai adiantar, né, doutor?
Hoje em dia, eu já nem sei se eu posso chamar isso de problema, né? Porque antigamente, né, eu na minha adolescência ali na academia, assim, o pessoal falava, fulano ali parece que tá usando bomba, né? E aí, talvez era um cara que usava, né, hormônios, né, usava anabolizantes, mas aquele cara escondia de todo mundo, né? Talvez ele, só ele sabia daquilo, né? Hoje em dia, tu vai numa academia, né? Talvez se tu não usasse, se tu for um cara mais tiver um físico mais imponente, assim, se tu não usar, talvez tu seja a pessoa diferente, né? Então tem muito, muito uso, né, de hormônios de forma indevida. E isso acaba acontecendo porque tá se conseguindo, para fazer uma prescrição de hormônio, de testosterona, tu precisa de uma receita controlada, prescrita por um médico. Nessa receita precisa ir o CPF do médico e o Código Internacional de Doença, que se chama CID, né? Então, por exemplo, ali eu vou justificar porque eu estou prescrevendo testosterona para um paciente com andropausa, eu preciso pôr o CID dessa doença.
Sim.
Certo? Só que hoje em dia não é tão difícil de conseguir essas receitas, se consegue de uma forma...
O que é lamentável.
O que é lamentável, né? E veja bem, tá? Eu não sou uma pessoa totalmente contra o uso da testosterona, tá? Eu não prescrevo, tá? Então, até quem tá ouvindo, eu não prescrevo testosterona de forma, digamos assim, para fins estéticos, certo? Porque não é o meu trabalho é fazer urologia, tratar do paciente que necessita essa medicação para fins patológicos, para fim de doença. Então, eu não trabalho com essa parte estética da andrologia, mas porque é uma opção minha. Eu sei que tem muitos colegas que fazem e respeito totalmente a profissão deles, né? E hoje em dia, da maneira tão, digamos assim, tão solta que está o uso de hormônios anabolizantes, eu vou dizer uma coisa, até é preferível que tu vá com um profissional qualificado, né? Que estude isso, que tenha feito uma especialização nisso, né, do que tu faça de qualquer maneira, né,
porque isso vai causar problemas,
tá? Então, mas voltando ao assunto, então hoje em dia tá tão assim, né? Porque as pessoas acabam fazendo o quê? Vai ali, assiste um vídeo no YouTube ou lê alguma coisa no Google e faz o seu próprio, entre aspas, o que eles chamam de ciclo, né? Ah, mas não é reposição de testosterona, é só um ciclo. Ah, mas eu não tô repondo, eu só tô dando um up.
Como
né?
Se, né?
Não.
O organismo vai...
Vai. Então, assim, tem as duas coisas que podem acontecer. Tem a reposição de testosterona que tu pode estar fazendo com níveis abaixo do que tu teria um benefício, o que não vai te adiantar de nada, né? Então, não adianta tu usar a testosterona e estar com níveis baixos ali, que ela não vai te ajudar. Tu vai estar só gastando dinheiro e correndo alguns riscos necessários, estando com níveis que não são os ideais. E existe a reposição de testosterona, que o pessoal fica com níveis suprafisiológicos, né? Eu recebo pacientes desse tipo, né? De pacientes que usaram por conta própria, já tive vários pacientes que chegaram aí com níveis absurdos de testosterona e aí começa a fazer alguns efeitos contrários, né? Começa a fazer muita irritabilidade, o paciente começa a ter muita acne, né? Muita espinha e tudo mais. Ele pode ter um efeito rebote de disfunção erétil, né? Enquanto ele tá com níveis bons de testosterona, o cara tá subindo nas paredes, tá com libido, uhum. Tá com, né, com ereções boas e tudo mais, mas quando a testosterona vai lá em cima em níveis muito altos, ele pode ter um efeito rebote, ele pode ter um efeito de disfunção erétil. E isso acontece por quê? Porque ou ele usou níveis muito altos, ou quando ele parou, ele não fez o que a gente chama de terapia pós-ciclo, né?
Diminuindo.
Que é vir diminuindo ou usar outras medicações para o organismo entender que tu tá parando. Quando tu tá repondo a testosterona, né, tu tá fazendo injeções de testosterona, tu tá repondo de forma exógena, né, o que que teu organismo faz? Ele, opa, eu não preciso mais produzir testosterona, né? E aí lá no nosso hipotálamo, que é uma glândulazinha que fica lá, né, dentro do nosso crânio, né, tem dois hormônios que são produzidos, um deles se chama LH, que ele sai lá do hipotálamo, vai lá para o testículo e faz o testículo produzir a testosterona, e outro hormônio chamado FSH, ele sai do hipotálamo, vai lá no testículo também e faz o testículo produzir espermatozoides. A partir do momento que a gente está recebendo testosterona de fora, o nosso hipotálamo simplesmente, olha,
não precisa
produzir nem LH e nem FSH. Então, ele para tanto de produzir a testosterona, tanto é que quem usa a testosterona exógena, os testículos começam a atrofiar, né? Começam a ficar atrofiados, porque eles param de produzir hormônios. E também começa a parar de produzir o FSH, né? Que é um hormônio que produz espermatozoides. Então, o que, que eu quero dizer? Sim, enquanto o paciente está usando testosterona, ele pode ficar infértil, né, nesse período. E muitas vezes pode demorar depois, né, dele parar de usar, né, pode demorar para voltar a produzir espermatozoides.
E pode não voltar também.
E pode não voltar. E pode demorar para também ele produzir testosterona de forma autônoma, né, de forma por si próprio. Então, tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. A reposição, quando ela é feita de forma certa, com acompanhamento médico, com acompanhamento dos exames laboratoriais, ela é benéfica, ela traz muitos benefícios, inclusive de ganho de saúde, de ganho de massa muscular, e tem sim pessoas que fazem isso de uma forma bem feita. Então, repito, existem profissionais que fazem de uma forma bem feita, existem atletas que fazem isso de uma forma bem feita, e isso eu não estou julgando, estou julgando quem faz de forma aleatória por si próprio, que está correndo alguns riscos, sim. Aumenta níveis de colesterol, né? Pode dar atrofia testicular, pode ficar infértil, pode aumentar o risco, né, de câncer de fígado, de tumores de fígado, né? Pode criar uma disfunção erétil a longo prazo, certo? E se for em uso indiscriminado com níveis suprafisiológicos, pode vir a ter alguns problemas cardiovasculares também. Então, assim, quando ela está controladinha, o nível de testosterona está controlado, está tudo certo, maravilha. Só tem benefícios praticamente. Agora, quando tu foge disso, que aí tu começa a ter alguns riscos, alguns perigos que são bem importantes para a saúde.
Na verdade, tudo que é demais faz mal. De
Exatamente.
Menos faz mal e demais faz mal.
Exatamente.
E por isso existem os médicos, né? Esse pessoal pode procurar o doutor na clínica Neon aqui.
Exatamente.
Né? O senhor vem quantas vezes por mês, doutor?
Eu venho duas vezes por mês.
Duas vezes por mês.
Na verdade, nas quartas-feiras, uma quarta sim, a outra não, né? Vem intercalado nas quartas-feiras pela manhã.
E tem homens inteligentes procurando o senhor?
Tem, muitos. Aqui, olha, aqui a região aqui tem bastante gente que se cuida. É uma região, né, a região aqui de Espumoso, os pacientes são muito cuidadosos. Tem que fazer esse elogio, né?
Uhum.
Então, eles acabam procurando bastante, não só quando tem os problemas, mas tem muita... Principalmente agora no mês de novembro, teve muito paciente que veio nos procurar ali para fazer uma prevenção, para fazer um rastreamento, para fazer aquele check-up, né? Que você diz, eu quero ver como é que está toda a minha saúde. Isso é muito bom, é muito bom mesmo. E fazer um elogio também para os jovens que estão se cuidando cada vez mais e ainda bem vindo para o consultório do urologista mais cedo, né? Para fazer
isso
um
é
cuidado
bom.
Com a saúde. Maravilhoso, maravilhoso.
E daí evita que lá nos 70 tenha algum tipo de
Exatamente.
Problema mais sério.
E só puxando um último gancho ali do que a gente estava falando, né? A testosterona não faz milagre, né? Então não adianta tu chegar ali e tá com sobrepeso, tá obeso e vamos fazer uma reposição, né?
Não
de testosterona,
é assim.
Que ela não vai te fazer milagre. Se não for pra academia, e outra coisa, vamos pegar também, né? O mérito de um profissional de educação física, né? Não adianta tu chegar a fazer academia do jeito que tu quiser, fazer tudo de uma maneira incorreta, né? Que aí as coisas não vão pra frente. Então, pega um profissional de educação física pra te orientar, pra te ensinar os exercícios, pra tu não se machucar. Né?
Na verdade, se não tem academia, não tem condições de fazer academia com um professor, tem muitos grupos de pessoas que fazem caminhadas.
Exato.
e tem né,
Exato.
Um monitor, vamos dizer assim. Tem muitas pessoas que não fazem academia, não gostam de academia porque não gostam daqueles aparelhos. Tem outros tipos de academia. Eu, por exemplo, eu não faço academia, mas eu tenho, onde eu vou, eu chamo de academia, mas não é academia, é personalizado, é o que eu posso fazer.
Claro.
Né? Porque cada um tem os seus problemas.
Claro.
Eu vou lá, a minha professora me coloca no prumo, né, como eu
digo. Exato.
E ela sabe até onde eu consigo ir. E aí eu ainda digo para ela, vamos passar um pouquinho da onde eu posso ir, porque eu preciso crescer e não retroceder.
Exatamente.
Mas aí ela só vai me dizer assim, não é o momento. Então a gente tem que ter alguém que saiba, que conheça e que não diga assim, não, vamos fazer de qualquer jeito. Da mesma forma que não adianta eu ir para academia e ir lá para malhar braço 100 vezes o braço, depois sair de lá sem mexer os braços.
Exatamente.
Então, tudo isso,
tem que,
né?
Tem que ter, é importante, né, que tenha um acompanhamento, começar de forma gradual, né? E assim, a gente falou, né, não precisa também, só não existe só academia, né? Botando um tênis e fazendo uma caminhada, isso aí todo mundo sabe fazer, né?
Uhum.
Todo mundo sabe fazer, né? Ah, vai ter gente que vai ter problema no joelho, que vai ter problema na coluna, isso, aquilo. Mas aí entra, né, os outros profissionais, entra o profissional de educação física para te orientar, entra o fisioterapeuta, que é fundamental, né? Se tu tem algum problema osteomuscular aí, respiratório também. Mas enfim, tudo tem jeito, é só a gente ter uma força de vontade e procurar os profissionais certos, né?
Verdade. E se quiser mais informações, o doutor Mauro, ele não atende só homens, ele atende mulheres também, toda a parte de urologia, né?
Exato.
Mulheres também têm problema, tem pedra no rim, tem dificuldade para fazer xixi, tem toda uma série de coisas que o doutor Mauro atende ali na clínica Neon. Então, uma quarta sim, uma não. Hoje ele está.
Hoje
eu
estou aí. Daqui a pouco a Gil já
está
me mandando aqui que os
que
pacientes
vem.
Já estão lá.
Depois só ano que vem.
Chegando. Isso. Agora
a gente faz
um recesso agora, né? E aí em janeiro a gente volta aí, né? Um pequeno recesso entre Natal
e
Ano Novo, né? E em janeiro a gente volta. Posso deixar o contato?
Deve.
A clínica Neon ali na rua Pedro Luiz Facione, né? O telefone para contato é o 9938-1384 ou então o 3383-2128. Liga lá que a Gil com certeza vai achar um horário aí para vocês cuidarem da saúde, né? E em Ibirubá eu atendo também.
Uhum. Pessoal de Ibirubá, né?
É, eu vou uma quarta, vem uma quarta para cá e outra
vai para lá.
Ibirubá. Tô sempre nas quartas-feiras, eu tô na região.
Tá, né? Sempre pela volta.
É, e daí lá é na clínica CIEMP, que é no 99106-0082.
Pessoal, só procurar, então. Vamos prevenir, né, doutor? Melhor prevenir do que remediar.
É isso aí. Aí sim a gente pode dizer que a andropausa... Aí sim tu pode encher a boca pra dizer que a andropausa...
Não me
demorou pra chegar, né? Que chegou só lá pelos 70 e poucos anos, né? Oh, e nem sentiu muita coisa, né?
Que bom. Que bom. Doutor, muito obrigado. A gente não vai conversar até o ano que vem, eu imagino. Exato. Eu desejo ao senhor muito sucesso e que o senhor continue sendo... acessível, né? Porque a gente precisa de pessoas acessíveis para poder colocar para os nossos ouvintes também aquilo que às vezes eles têm no fundo da cabeça, mas não tem coragem de perguntar.
Exatamente. Né? Eu que agradeço a oportunidade aí, Mirelle. Sempre um prazer e eu estou à disposição para vir aí sempre.
Ano que vem a gente...
Vamos marcar.
Vamos marcar para as pessoas aproveitar aí depois das férias, antes de voltar para a labuta, também já fazer um check-up. E não é que nem as pessoas dizem assim, ah, eu não vou procurar porque pode que eu ache. Mas é melhor procurar agora do que deixar para quando achar,
cedo,
né?
Exatamente.
É assim que funciona. Doutor, um abraço, boas festas.
Muito obrigado, igualmente.
E ano que vem estaremos aqui de volta.
Com certeza.